Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema. Havendo paciência, haverá esperança. O texto base que eu escolhi está no Salmo 62, verso 5. Algumas pessoas me perguntam assim: Walter, por que que você escreve Salmos se é o Salmo 62? Porque Salmos, com aquele S, se refere ao livro dos Salmos. Então, o capítulo 62, verso 5, está no livro dos Salmos. Então, lá é um versículo pequeno que diz assim: somente em Deus eu encontro paz, e nele a minha esperança. Quando você pensa nesse versículo, você deve imaginar o seguinte: onde você encontra motivos para viver, onde você encontra princípios de vida que o leve a viver de modo elevado, de modo digno, correto, honesto, íntegro. É isto que ele está dizendo. Somente em Deus eu encontro paz, isto é, somente em Deus, em toda situação em que eu estiver, é em Ti, ó Deus, que eu encontro a maneira de viver. Eu encontro os Teus termos, os princípios que garantem que eu continuo amigo do Senhor e o Senhor meu amigo. E então ele diz que por força desta amizade, desta comunhão, ele coloca no Senhor a esperança. De modo que, se você não persevera na maneira como Deus quer lhe tratar, se você foge do tratamento de Deus, se você cria atalhos, se você não aceita a maneira de Deus aperfeiçoar o teu caráter, fortalecer a tua fé, você não terá esperança. Então, veja bem, uma das maneiras de Deus usar, uma das maneiras que Deus usa, melhor dizendo, para fortalecer o nosso caráter e a nossa fé, é através do sofrimento. Então, o sofrimento é inegavelmente amargo. Ele é realmente, inegavelmente, desculpe aí o mente. O sofrimento é inegavelmente amargo. Ninguém quer sofrer. Pense sobre as pressões, no entanto, pense sobre as pressões e os sofrimentos que enfrentamos como intervalos entre a alegria de viver e a felicidade eterna. Então veja só, você está num momento muito bom, você está vivendo bem com a família, você está trabalhando, você está recebendo o teu salário, você está comprando, você está vivendo uma vida boa, normal, enfim. Mas de repente você se depara com uma contrariedade. Aquela alegria parece que ela sofreu um abalo. Parece não, ela sofre um abalo. E então vem um período de tempo, seja ele longo ou curto, e que eu chamo isso de um intervalo entre aquele momento bom que você estava vivendo, tá? E um outro momento que eu já vou explicar. Então você estava vivendo bem e não pensava que iria passar por alguma contrariedade. Lembra o caso de Jó? Ele é um exemplo disso. Então ele estava vivendo bem, mas de repente veio o sofrimento. Agora, ele disse: antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Então, ele saiu de um momento bom, entrou em um intervalo ruim, amargo, cheio de dor, e obedecendo a Deus, permanecendo nele, obediente a ele, com confiança nele, expressando fé nele, ele começou a participar da felicidade que possui uma qualidade eterna. A felicidade que as pessoas buscam aqui, ela não tem essa qualidade eterna, porque a felicidade deste mundo não é propriamente felicidade, são prazeres, prazeres estruturados nos próprios desejos pessoais. Então, quando você satisfaz um desejo, um prazer, então você diz, eu fui muito feliz. Na verdade, você não foi feliz. Você está criando mais um problema, porque agora você vai ter que dominar aquela situação, e isso vai exigir de você o quê? Cansaço, estresse e por aí. Então, eu vejo muitos irmãos que agem desta maneira. Às vezes, para promover um espírito piedoso ou fervoroso, o povo de Deus procura diminuir a pressão da dor no sofrimento em nome da tal fé poderosa. Vocês já ouviram falar da fé poderosa? Espera um pouquinho. Vocês já viram uma fé que verdadeira que não é poderosa? Porque a fé é um dom de Deus. Se ela vem de Deus, ela é poderosa. Agora, se você cria um tipo de fé, ela deixa de ser poderosa. Porém, quando você tenta dar um ar de espiritualidade, tá? Você está sofrendo e diz que não está, para que as pessoas olhem para você e digam que você é uma pessoa forte, espiritualmente forte, sabe? Isso é muito feio. Então vamos continuar. Além do mais, eles quem? Essas pessoas que tentam promover um espírito piedoso, fervoroso, eles olham com desaprovação para o cristão que está gemendo sob fortes pressões, como se ele fosse espiritualmente imaturo ou sem fé. É muito comum, quando visitei várias igrejas, eu encontrava esse tipo de pessoas. Inclusive no início do meu ministério, isso há mais de 40 anos atrás, eu aprendi assim. Eu tinha que orar pela pessoa e dizer para ela, você não está sentindo mais nada. Se a pessoa dissesse assim, não, eu estou com problema ainda, estou com dor, você não tem fé. Eu dizia isso porque eu aprendi assim, eu pensava que isso era verdade. Mas vamos continuar. Há também aqueles que afirmam que após terem recebido a oração da fé, as pessoas precisam confessar o quê? A tal fé positiva. Falamos da fé poderosa, agora estamos na fé positiva. Meu Deus do céu! A fé, por acaso, tem esta qualidade de ser positiva? Não existe isso. A fé, ela é uma dádiva de Deus, uma graça de Deus para você obedecê-lo, para você se submeter a ele, para aceitar as condições dele, para aceitar os termos dele. A fé não lhe foi dada ou não nos foi dada para nós determinarmos o que deve ou não acontecer conosco. A fé não é um instrumento pelo qual você determina a Deus ou, entre aspas, o ensina como alguma coisa deve ser feita. Isso não é fé, isso é tolice. Continuando. Então eles dizem que as pessoas precisam confessar a fé positiva, dizendo não estarem sentindo, ou que digam, né? Não estarem sentindo aflições ou qualquer dor. Saiba que essas atitudes contrariam os ensinamentos da Bíblia. Então na Bíblia não está escrito nada de fé poderosa, nada de fé positiva. segundo a lógica humana, segundo o raciocínio, a construção humana, a definição humana sobre a fé. Não existe isso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo estas coisas para fazer uma pergunta. Como explicar a dor e o apelo de Jesus ao Pai na véspera da sua crucificação? Quando ele disse assim, ele, Jesus, foi um pouco mais adiante. Adiante de quem? Dos seus três discípulos, Pedro, João e Tiago. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se, olha só, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Ele não determina. Ele não determina nada. Jesus, não há do que duvidar. Ele é a própria fé. Então, ele diz, se possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. E então ele diz, porém, todavia, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Quando você lê a Bíblia, você é chamado por Deus não somente para crer em Jesus como teu Salvador, mas também para tê-lo como teu Senhor, soberano, aquele a quem você entrega o controle, a administração, o governo da sua vida. Então Deus diz, eu vou governá-lo à maneira que eu governei Jesus. Então Deus não nos deixa no oculto, Deus não nos deixa no mistério, Deus não nos deixa no vácuo, Deus nos dá um exemplo. E o nosso exemplo de vida é Jesus. E aí está o exemplo dele. Ele tem fé para ir à direção da cruz, ele sabia tudo o que iria passar, porque Jesus é Deus, é onisciente, mas ele está como homem nos dando um exemplo. E ele diz, se é possível. Eu já vi pessoas e até pastores pregando que jamais você deve se dirigir a Deus com condicionais. Sempre que você vai a Deus, você deve dizer assim, eu sei que tu podes e fará, determinando. Isso eu acho um ato de má educação, em primeiro lugar. Na verdade, nós temos que nos aproximar de Deus. Se nós não conhecemos a sua vontade, temos que nos aproximar de Deus com cuidado, com respeito. Se você não tem noção do que ele pretende, não o determine a nada. Sujeite-se a ele. É isso que Jesus está dizendo. Se possível, se é possível, se for da tua vontade, se for do teu querer, tá? Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, ou mas, não seja feito o que eu quero, não seja feita a minha vontade, mas o que tu queres, o que o Senhor planejou. É isso aí. Então, Jesus, ele não negou que estava sendo esmagado. Veja bem, no sofrimento, ele não demonstrou fé poderosa, nem fé positiva, ele foi verdadeiro, ele foi realista. Ele não escondeu o esmagamento de sua alma. Ele estava debaixo de grande pressão, de grande sofrimento, de grande dor. Ele não negou a dor, ele não negou o sofrimento que estava sentindo, mas o que ele expressa? Ele expressa perseverança ou paciência. Porque perseverança é um sinônimo de paciência. Então, ele, Jesus, por acaso era um ser imaturo? Por acaso ele era uma pessoa sem fé? O seu sofrimento dizia a todos que ele era uma pessoa não abençoada por Deus? Pelo contrário. Ele está dando um exemplo de alguém que é abençoado por Deus e que é aprovado por Deus e que é abençoado sobremedida por Deus. Entretanto, a dificuldade que temos no sofrimento não é uma experiência reservada só para Jesus. Nós temos dificuldades com sofrimento e olhamos para Jesus e dizemos, ele sofreu, mas eu não. Veja o que Paulo escreve. Ele não somente escreve, mas ele descreve um desenvolvimento em cadeia, uma coisa puxando a outra, no qual, nesse encadeamento, ele afirma que o sofrimento pode fazer com que nós sejamos mais dedicados a Deus, aceitos por Deus e aprovados por Deus. Se você souber, se eu souber, se nós soubermos nos portar bem dentro das situações que Deus nos coloca, nós seremos mais dedicados, aceitos e aprovados por Deus. Então, veja bem, isso eu já falei para vocês, esqueci de colocar aqui, me perdoe, mas está aí, tá? Então vamos lá, o exemplo de Jesus. Jesus não negou que estava sendo esmagado, ele não negou a dor e nem o sofrimento que sentia, mas expressou o quê? Perseverança ou paciência. O Senhor, em muitas das nossas aflições, é isso que eu quero colocar agora, o Senhor, Deus, em muitas das nossas aflições, tem como objetivo o quê? Aperfeiçoar o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Vou repetir. O objetivo de Deus, em muitas aflições que passamos, não é nos livrar delas, mas aperfeiçoar dentro delas o nosso caráter e fortalecer a nossa fé. Vou mostrar isso dentro das palavras de Paulo em Romanos capítulo 3, versos 3 ao 5. Veja lá. E também nos alegramos, olha como ele diz, e também nos alegramos onde? Nos sofrimentos. Pois sabemos, então era matéria dada, era matéria ensinada, era ensinamento dentro da igreja. Os cristãos sabiam disto, se não sabiam, tinham que aprender logo. Alegrar-se nos sofrimentos e saber algo, o quê? Que os sofrimentos produzem alguma coisa. Então Paulo agora vai encadear ideias. Ele, o sofrimento, produz primeiro a paciência, cujo sentido é perseverança, persistência, resistência, firmeza, constância. Então, o cristão paciente é um cristão perseverante, persistente, resistente, firme e constante. Ele não recua. Ele pode até recuar, mas ele se recupera e avança. Tá? Agora, o desencadeamento continua. A partir da paciência, os sofrimentos produzem o quê? Eles trazem a aprovação de Deus. Então, a paciência, a perseverança, traz a aprovação de Deus, porque é isto que Deus espera de nós, que nós sejamos perseverantes. E o que é essa aprovação? É a aprovação do caráter, é a validade do caráter, é o caráter aceito por Deus. Então Deus começa a trabalhar em nossas vidas de uma maneira para que nós aprendamos como Ele nos aceita. Essa aprovação, veja bem, essa aprovação proveniente do nosso espírito paciente ou perseverante, cria em nós uma coisa maravilhosa, que Paulo chama de esperança. A palavra esperança é uma confiança alegre pela salvação eterna. E não só isto, mas pelas ações de Deus, tanto aqui, mas principalmente na eternidade. Então, o cristianismo, a esperança do cristão no cristianismo, sempre deve estar apontada para a eternidade. É lá. Se você tem esperança de que Deus simplesmente vai livrar você dos problemas desta terra, você será uma pessoa impaciente. E logo veremos isto. Paulo continua então. Essa esperança não nos deixa decepcionados. O que ele quer dizer? Essa esperança não nos deixa sem alegria, não nos deixa tristes, desiludidos, desenganados, desapontados. É por isso que algumas pessoas dizem assim: você está sofrendo, por que você está triste? Espera lá, Jesus não estava triste, ele suou, saiu sangue dos seus poros. Ele entrou num estado de aflição. Eu nunca vi alguém aflito dar gargalhada, correto? Mas por outro lado, ele tinha a alegria que vinha do Espírito de Deus na vida dele, por estar fazendo a vontade dele, de Deus, e abençoando o próximo. Por isso que diz aqui, veja bem, não nos deixa decepcionados, no caso, a esperança. Por quê? Porque, ou pois, Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Eu não sei se vocês estão entendendo o raciocínio, tá? Então, quando você está na luta, o que Deus espera de você? Muitas vezes, perseverança, paciência, obstinação, teimosia, tá? E que você busque um estilo de vida aprovado por Deus, tá? Porque quando você é perseverante e busca um estilo de vida aprovado por Deus, você será uma pessoa feliz. Olha só. Agora, como é que eu vou estender a mão para uma pessoa que chega diante de mim e diz assim: pastor, estou com uma tristeza aqui dentro, faz uma oração por mim para ela ir embora. Eu já orei muitas vezes por essas coisas. E aí eu falei: sai, tristeza. Meu Deus, sai tristeza, sai espírito da tristeza. Gente do céu, hoje eu não faço mais isso, porque eu aprendi. E eu acho que muitas coisas que eu faço hoje, daqui um mês, possivelmente eu vou aprender algumas coisas que recriminarão certas atitudes que eu tomo hoje. E aí eu vou ter que aprender de novo, e aprender de novo, e aprender de novo, e sempre aprender. porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, as palavras que Paulo usa neste texto são muito importantes: paciência, aprovação e a esperança que não nos decepciona. E são estas palavras que servem como base para os momentos em que estamos debaixo de pressão, sofrimento, angústia, aflição e dores. Então veja só, apesar de estarmos na luta, quando nós somos perseverantes, ou melhor, pacientes e perseverantes, naturalmente, e queremos buscar uma vida que agrada a Deus, que seja aprovada por Ele, correto? E então, nós estamos experimentando a felicidade, nós abrimos uma porta, ou passamos por uma porta aberta, para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele agia assim. Então nós começamos a conhecer Jesus intimamente, porque o Espírito de Deus que derrama o amor do Pai, quem é o amor do Pai senão Jesus? O amor, Ele em Jesus é o amor perfeito. Você nunca leu que os dons espirituais vão durar até que chegue o perfeito? Ele é o amor de Deus, Ele é a fé, Jesus é a graça, Jesus é o meio pelo qual todos os recursos dos céus nos vêm. Então veja lá, primeiro, a pressão ou o sofrimento que gera uma vida que glorifica a Deus é a dor que deu certo. Você diz assim, mas que conversa é essa? Justamente, tá? A pressão ou o sofrimento que gera uma vida que glorifica a Deus é a dor que deu certo. Vejamos, paciência, qual é o seu sentido? O seu sentido é o nosso persistente combate cristão quando enfrentamos o quê? O sofrimento. Portanto, paciência é resistir ou demonstrar firmeza diante de pressões e dificuldades. Pois não é preciso ter perseverança em situações que não são amargas. Você já viu alguém comendo uma comida que ele gosta, o seu prato favorito? E então você pergunta para ele: você está tendo paciência em comer o teu prato favorito? Não, ele está se deliciando. Você já viu uma criança que entra na Disney World? Você pergunta para ela, quando ela vê aquela bola mágica diante dos seus olhos, você pergunta para ela: você está sendo paciente ao entrar na Disney World? Ela não está pensando em paciência, ela tá alegre. Você pergunta para um casal que acabaram de se noivar e dizendo assim: vocês estão se noivando com muita paciência? Eles estão um pouco se lixando com isso, correto? Na verdade, quando nós estamos numa situação doce, não é necessário pensar em perseverança. Porém, é necessário perseverar no Senhor. Mas nós estamos tratando sobre lutas. Entenda bem o contexto da minha meditação. Suportar uma contrariedade é manter-se vivo. Eu poderia ter colocado vivo para Deus dentro dela, apesar das dificuldades. Paciência ou perseverança não significa negar a existência de um determinado momento de pressão. O apóstolo Paulo, no seu texto, destaca uma verdade que eu quero também mostrar para vocês no slide. O processo de sofrimento que leva à esperança não é instantâneo. Pois a paciência ou perseverança, resistência, persistência, exige o quê? Tempo. Você nunca diz assim: bom, eu vou ser paciente até amanhã. Senão você vai dizer aquela conversa: eu vou só mais uma vez lá na igreja. Se Deus não me responder, não vou mais. Minha paciência dura até a próxima reunião. Você já declarou que não tem paciência. Voltemos então ao slide. Suportar com paciência uma situação significa que é preciso atravessá-la em toda a sua duração, sabendo que dentro dela haverá momentos longos e curtos, os quais podem nos levar ao quê? À ansiedade, à aflição. Sermos prisioneiros da aflição, controlados pela aflição. Isso é muito importante. Eu tenho por objetivo hoje amarrar essa meditação àquilo que falei domingo, como uma sequência, tá? Mostrando alguns valores, algumas verdades para vocês. Então, Deus é quem determina o tempo que nós temos que passar na luta. Não somos nós que determinamos. Jó disse que, no penúltimo capítulo, que Deus mudasse a sorte da sua vida, ele nem sabia que capítulo estava. Sadraque, Mesaque, Abdinego, ele disse: se Deus quiser, ele pode fazer, se ele não quiser, paciência. E eles entraram para dentro da fornalha. Quanto tempo durou aquele passeio? O suficiente para Nabucodonosor ver que jogaram três e tinham quatro. E então ele mandou jogar as pessoas que jogaram os três lá para dentro da fornalha, eles que morreram queimados, os três saíram de lá ilesos. Tinha quatro andando e saiu três, porque o quarto era Jesus. Jesus sempre estará conosco em qualquer situação. Quando nós entendemos o processo divino dentro das lutas, nós não apenas sentiremos, mas nós veremos a esperança viva dentro de nós, que nos é dada pelo Espírito Santo de Deus. Porque esta esperança é o próprio Senhor Jesus. Toda a graça de Deus, todos os recursos espirituais de Deus, é Jesus dentro de nós. Os tempos que nós estamos vivendo são difíceis, sombrios, mas nós sabemos que eles, os tempos, estão anunciando algo. Jesus está para voltar. E é o grande evento que todos nós ansiamos. Mas enquanto ele não vem? Enquanto ele não vem, nós somos chamados por Deus a caminharmos dentro de vales escuros. Mas é neles que a nossa fé é fortalecida, que o nosso caráter é formado, tendo como base as promessas de Deus. Lembra Davi? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me fortalecem, me consolam, me protegem. É isto que ele disse. E é isto que vai acontecer conosco. Então a perseverança, ou a paciência, ou a persistência, a obstinação, a teimosia em andar com Deus, tem como sua base as promessas eternas de Deus. Então, como é importante pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sermos perseverantes. Por quê? Porque aquele que exibe perseverança é porque tem esperança. Quem não tem esperança em Deus é impaciente. Eu não estou falando da perda da paciência com o filho em algum momento, eu estou falando da luta. Entenda o contexto. Aquilo que te leva para longe de Deus, a se afastar de Deus, a ser uma outra pessoa que Deus não planejou, é errado. Então, quando você não é perseverante em andar com Deus, quando você não é perseverante nas Escrituras, quando você não é perseverante em falar com Deus, em vários momentos do dia, pergunto, qual é a tua esperança? Nenhuma. Você é apenas um cristão funcional. Você aprendeu a fazer algumas coisas, você aprendeu a falar como um cristão, você aprendeu o idioma evangeliquês e se exibe. Tá? O apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, o seguinte: alegrem-se por isso. Então eu coloco essa referência, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos 1 ao 5, porque ele fala das bênçãos que nos são prometidas no céu, e por essas bênçãos nós devemos nos alegrar. Se bem que agora, repare bem, é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Ele não está negando a tristeza. Ele não está dizendo para você esconder a tristeza. A tristeza facial. Sim, e por que não? Psicológica, verbal, que se exprime pelo verbo, pela palavra. E qual é a razão dessas tristezas? Pelos vários tipos de provas, testes, que Deus está permitindo que você ou que eles passassem. E ele diz, por algum tempo, ele não define. Ele não dá data, ele não dá começo, meio e fim, ele diz, por algum tempo, ele diz, isso é indefinido, isso está nas mãos de Deus. E agora, ele continua, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é o quê? Verdadeira. Então, se você vai numa igreja porque não quer sofrer, você não quer passar por isso. Você não quer que Deus aperfeiçoe o teu caráter. Você só pede oração. Ai, ora porque eu estou sofrendo. Procure entender o que Deus quer de você naquela situação. O que Ele quer mudar no seu caráter. E não fica buscando atalhos, fugas. Está na hora de crescer. Voltando ao slide. E ele dá o exemplo do ouro. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Agora, preste atenção. Eu faço até uma marcação ali. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O que você vai receber no dia que Jesus aparecer ou retornar? A aprovação de Deus, o esplendor de Deus e a honra que pertence a Ele. Você verá tudo isso diante dos teus olhos. Mas para que você experimente isto, é necessário, agora estou fazendo o inverso, é necessário que você entenda que a sua fé vale muito mais do que um metal precioso que você tanto ama e quer, e paga caro por ele. Você precisa ser provado para que, através das provações, dos testes, você mesmo enxergue se a sua fé é ou não verdadeira. Em segundo lugar, a pressão ou o sofrimento que gera uma vida que não glorifica a Deus é a dor que não deu certo. Se a pessoa que passa pela luta exibe desejo, persistência, paciência, perseverança para amar a Deus, e ele expressa a glória de Deus, a sua luta deu certo. Ele alcançou a aprovação de Deus, o elogio de Deus. Porém, a pressão ou o sofrimento que gera, olha lá, amargura, fingimento, não, eu não estou sofrendo, eu estou firme. Você está desabando, rapaz, para de ser cínico, não use o cinismo. Então, a pressão ou o sofrimento que gera amargura, o cinismo, ou o fingimento e desinteresse por Deus, é o sofrimento que deu errado. Para quem vive uma pressão ou um sofrimento terrível, procurar primeiro ter esperança é como olhar para o topo de uma montanha de baixo para cima. É. Chegar ao topo é a esperança. Mas a escalada parece impossível, pois a perseverança ou a paciência é necessária. Quando nós oramos, nós dizemos assim: ó, Deus, me dá esperança. Não. Nós oramos: Deus, me ajude a ser perseverante. Porque a esperança é resultado, a esperança é resultado da sua perseverança, e não a perseverança o resultado da tua esperança. Eu falei certo? Vou falar de novo. A esperança é o resultado da perseverança. É que tu termina com ansiança. E o que que eu falei? A esperança é o resultado da perseverança. E a perseverança gera a esperança. E não uma coisa ou outra. Não é aquele negócio de seis e meia dúzia. Não são iguais. Então nós deveríamos sempre pedir a Deus que nos ajude a termos perseverança. E sejamos perseverantes. Por quê? O sofrimento suportado de maneira cristã, ou seja, com firmeza em Deus, produzirá uma esperança viva. O camarada olha lá para a montanha, volta para mim a câmera. O camarada olha para a montanha e diz assim, eu vou subir lá. Mas ele começa a medir a montanha e até onde ele está, e ele diz, como é que eu faço para chegar lá? Vai ser um sofrimento, hein? Vai. Você vai se ralar. Você vai se cortar. Você vai escorregar. Tem pedras soltas. Você vai ter que ter muita atenção. Tem muito perigo. Muita armadilha. Sem contar cobras venenosas. Então, para que a sua esperança seja viva para chegar ao topo, você tem que ter paciência, perseverança, persistência. Ou não é? É assim que funciona. Então, voltando ao slide. O sofrimento que gera amargura, cinismo, como eu já expliquei, desfaçatez, fingimento, e desdém, desinteresse aos propósitos divinos, é o sofrimento que dá errado aos olhos de Deus. Mas por que as pessoas agem assim? Tome cuidado com uma figura que está sobre esse planeta chamada Satanás. Porque, diferente de Deus, ele vai procurar usar as pressões e os sofrimentos na sua vida para criar desânimo, ressentimentos e solidão na alma, em vez da esperança viva, a qual nos é dada pela graça divina. O camarada olha para o topo da montanha e diz, olha onde eu vou, que maravilha, quando eu chegar lá. Mas ele começa a medir a altura, os problemas, as contrariedades, os animais peçonhentos, as pedras soltas, ela é muito íngreme, tem paredes de pedra, noutras partes é tudo arenoso, cascalho, ele começa a dizer, eu vou cair, deixa outro dia, deixa outra hora, desanima, ou não é assim? Aí ele sai com os amigos e diz, vocês não me falaram que era assim. Cheguei aqui, podia estar em outro lugar, podia estar na praia. Eu comprei um tênis, comprei corda, comprei martelo, comprei picareta. Porque eu pensei que era um morrinho. Agora eu estou aqui, eu não vou subir nisso, vocês me enganaram. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, que Satanás faz o possível para enganá-las, até por meio de pregadores, que não falam a elas a verdade. Quer que eu lhes dou um exemplo de uma fala de Jesus? Cegos guiando cegos. Pessoas que ficam cegas porque se deixam levar pela cegueira de outros. E o resultado qual é? Solidão, em vez de esperança. A esperança acaba. Então eu quero chegar nesse último ponto. Satanás usará as pressões e o sofrimento para que os cristãos desanimem. Estou reforçando a ideia. Satanás usará as pressões e os sofrimentos para que os cristãos desanime. E ele faz esse trabalho de três maneiras. Primeiro, isolamento. Ele quer que nos isolemos uns dos outros. Ele quer que nós pensemos que não há necessidade de pertencermos a uma família espiritual ou a uma igreja local. Sim. Qual é o objetivo de uma igreja? Eu coloco aí. Nos ajudar a crescer na fé, celebrar nossos sucessos, aprender com as nossas falhas, sofrer com as nossas perdas, nos dar força quando nos sentirmos fragilizados. Esse é o papel da igreja. A igreja deve nos amparar em tudo. Chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Mas há pessoas inúteis dentro da igreja, egoístas demais, isoladas. Elas acham que ninguém vai lhe prestar favor, tá? Então Satanás as engana, achando que elas devem se colocar dentro de um casulo, em vez de aceitar os cuidados de irmãos ou cristãos sinceros. Ele quer que você pense não precisar de nenhuma ajuda, e às vezes que nem mesmo a merece. Ele ainda diz que não há cristãos verdadeiros, todos são falsos. E se existem alguns verdadeiros, eles não terão tempo para te ajudar, porque a vida está muito corrida. Mas ele, nunca se esqueça, está escrito nas escrituras que ele é o pai de todas as mentiras. E ele vai procurar influenciá-lo a pensar que as pressões e os sofrimentos que você experimenta são únicos e definitivos. Não é verdade o que ele diz. Tudo é mentira. Satanás também trabalha por meio do egoísmo. Ele quer que você se concentre em si mesmo. Quando você se fixa somente nas suas tristezas e não na vontade de Deus, Satanás poderá levá-lo a pensar que a pressão e a dor que está experimentando o torna impotente e inútil às pessoas que o cercam. Isso é muito importante. Entretanto, o nosso sofrimento não é nada disso. Vamos observar as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Já estamos no fim. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus, agora, de quem todos recebem ajuda. Como ele nos ajuda? As palavras seguintes de Paulo vão mostrar como Deus age. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Então Deus nos auxilia por meio de uma outra pessoa. E ele auxilia uma outra pessoa por nosso intermédio. Percebe? Nós precisamos da igreja. Essa é a história, não, eu assisto pelo YouTube, eu toda hora estou trocando de igreja. Isso é loucura. Você não sabe para onde está indo. Você está se enganando, cometendo erro em cima de erro. Você precisa ter um local onde as pessoas vão olhar suas falhas e vão aprender com elas, onde eles vão te ajudar, vão aprender com o seu comportamento, uma série de coisas. Tudo que eu estou falando é muito sério e nos ajuda neste momento que estamos vivendo. Há muitas pessoas dentro de igrejas com depressão, e elas não saram, porque são egoístas. Elas nunca pensam no outro, elas só pensam em si mesmas. Elas só pensam nos seus desejos. Se você passa por ela e não as cumprimenta, elas ficam ressentidas. Porém, elas mesmas não cumprimentam ninguém. Elas não se dedicam a ninguém. Porque elas não têm nada para dar, porque não recebem nada. Porque não estão dispostas a serem as pessoas ou a pessoa que Deus planejou que fosse. Ela está fora do molde divino. Meus irmãos, a terceira ação de Satanás, desviar seus olhos de Jesus como o seu Senhor. Ele quer que você não olhe para Jesus e não o tenha como Senhor soberano em sua vida. E mais, ele não quer que você veja Jesus como o exemplo máximo para a sua vida. Ele não quer. Jesus é Senhor e soberano. Por quê? Porque não há circunstâncias fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Satanás quer que você acredite o contrário, que Deus se faz ausente, que não irá socorrê-lo e que de alguma forma você está fora dos cuidados de Deus. Ou então, que você não é digno de ajuda nenhuma, você é um pecador miserável, moribundo e não merece a ajuda de Deus. Tudo isso é mentira. Mas a verdade é, o sofrimento não é fácil. Ele é amargo. Eu penso no sofrimento como a parte do forno onde se opera a fusão. Já ouviram falar a palavra cadinho? A palavra cadinho é aquele lugar no forno mais quente onde metais se fundem. Então vai lá no cadinho e fica lá, na temperatura mais alta, e aqueles metais se fundem. Por isso, eu coloco mais um texto. É nas pressões da vida que as nossas imperfeições são queimadas. E a nossa vida se funde com algo mais belo e puro. Nossas almas se fundem à esperança que nem o mundo e o diabo podem destruir, pois ela está enraizada no amor eterno e seguro de um Deus misericordioso. Aleluia! Você pode estar lá no fundo do forno, Satanás quer queimar você. Mas se você fizer a vontade de Deus, a única coisa que vai acontecer é que você vai se tornar mais amigo de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego. Deus ama o seu povo, mas Satanás está empenhado em minar a sua resistência e fazendo com que você se sinta sozinho, oprimido e incompetente. Ilegítimo ao reino de Deus. Por isso, conhecer o plano de jogo de Satanás, cujo intuito é roubar a nossa esperança em meio ao nosso terrível sofrimento, nos ajuda a perseverar nos momentos mais difíceis, em uma esperança que é eterna e que jamais será envergonhada. Termino com o texto que iniciei. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Que Deus nos abençoe.